Ao falarmos sobre a Data Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas, nós lembramos da hipnose. Isso mesmo, a hipnose pode ser uma técnica aliada para o tratamento e no controle dos vícios, por exemplo. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o hipnoterapeuta, criador da hipnose transformacional e psicólogo Romani Souza.
Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema muito importante de ser falado. Tratamento de vício, tratamento no alcoolismo, controle não só de alcoolismo, mas cigarro e outras drogas. Hoje está sendo cada vez mais comum.
Fevereiro é um mês que celebra a conscientização ao alcoolismo e às drogas. E o assunto, é claro, ele repercute, pois esses são vícios que atingem não apenas a vítima, mas as pessoas que estão ao redor dela, como amigos, familiares, entre outros. A hipnose pode ser uma técnica aliada para o tratamento?
Com certeza. Para entender um pouquinho como que a hipnose, como que a hipnoterapia poderia ajudar no controle de vícios, é entender que o vício não se trata somente da pessoa saber o que precisa ser feito. Por exemplo, todo mundo que fuma sabe que poderia parar de fumar. Todo mundo que fuma sabe que não é algo que faz bem para a saúde. Então não é só a mente racional, mas os sentimentos que envolvem por trás de cada tipo de vício. Seja o cigarro, seja a droga, seja até mesmo hoje tem, por exemplo, vício em celular, vício de diversos tipos. Então tem muito a ver com o sentimento. Presta atenção, por exemplo, uma pessoa que fala, eu fico muito ansioso, por isso eu vou e tenho que tomar um tipo de bebida alcoólica ou eu tenho que fumar um cigarro. Na verdade, a ansiedade, ela foi criada justamente pelo vício. Se não houvesse o vício, a ansiedade não aconteceria. Por exemplo, uma pessoa que não é viciada em fumar, por exemplo, ela não vai sentir aquela ansiedade de ter que fumar um cigarro. É a mesma lógica, por exemplo, com uma pessoa que tem ansiedade de mexer no celular. Na verdade, o celular está criando a ansiedade. Então, a hipnose trabalha com a reconfiguração dos sentimentos por trás do vício. Seja uma ansiedade, seja uma angústia, seja um sentimento de rejeição. Para cada pessoa será um sentimento diferente. Quando você ressignifica o sentimento, automaticamente fica mais fácil de alterar o comportamento. E não só racionalmente. Porque as pessoas sabem o que precisa ser feito. A questão é, emocionalmente, mudar a visão da pessoa sobre o que precisa ser feito. Se, a mesma lógica, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem compulsão alimentar. Isso é um tipo de vício também, é um vício de comer. Mesmo quando você não está com fome, você tem que comer alguma coisa. Quem sente compulsão alimentar. Agora, olha como uma pessoa com compulsão alimentar olha para um pudim ali em cima da mesa. E como uma pessoa que não tem compulsão alimentar olha para o pudim. Pode ser que a pessoa sem compulsão, ela vai comer um pedaço de pudim, tudo bem. Agora, a pessoa que tem compulsão, ela sente a necessidade de comer o pudim inteiro.
Ela não se contenta, não é mesmo? É o vício, como você pontuou pra gente.
É muito mais o sentimento por trás do que necessariamente saber o que precisa ser feito.
A hipnoterapia ou a hipnose como ferramenta para auxílio no tratamento do alcoolismo e drogas. Esse tratamento alternativo, ele já foi aprovado pelo Sistema Único de Saúde? Ele também é tratado nos ambientes públicos de saúde aqui do país, Romani?
Sim, inclusive ele teve reconhecimento do SUS agora como terapias integrativas. E outra coisa interessante, é uma metodologia que já é validada tanto pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, a Organização Mundial da Saúde já valida a utilização da hipnose como ferramenta terapêutica. É importante entender também que a hipnose é uma técnica. Você pode utilizar ela de diferentes formas. Você pode utilizar ela no dia a dia para um processo de venda, você pode utilizar ela como processo terapêutico dentro da terapia. Então não é simplesmente saber fazer a hipnose, mas entender como aliar a hipnose para essa reconfiguração de sentimentos para o tratamento de vícios também.
Ok, Romani Souza é criador da hipnose transformacional. Qual é a diferença? O que é que significa a hipnose transformacional?
Então, a hipnose transformacional trabalha a hipnose como estilo de vida. Ela não se limita somente à clínica, ela não se limita somente a entretenimento, ela é um estilo de hipnose que enxerga a hipnose como estilo de vida. O tempo todo você está vivendo em hipnose. Compreenda que nesse momento você está em algum estado de hipnose, eu estou em algum estado de hipnose. É como se o tempo todo nós estivéssemos vivendo em um transe profundo, de acordo com tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos. Esse conceito da hipnose transformacional trabalha a hipnose como um estado natural que você está vivendo o tempo todo. Agora, o trabalho do terapeuta nesse conceito é ajudar a pessoa a mudar o estado de hipnose que ela está vivendo para um novo estado de hipnose mais assertivo para a vida dela. Não se limita simplesmente a induzir a um estado chamado, para algumas pessoas, estado de transe, mas entender que isso está acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque talvez uma mãe conversando com o filho, algo que ela falou, algo que aquele filho recebeu naquele momento, pode ter desajustado os sentimentos que aquele filho tem em relação a algo, e isso pode, por exemplo, causar um vício no futuro. Vou dar um exemplo aqui.
Vamos lá.
Histórias reais. Uma pessoa, ela não se sentia aceita no colégio. História de clientes que eu já atendi. A pessoa não se sentia aceita no colégio. Para se sentir aceita, essa pessoa precisava de fumar um cigarro e ela se sentia mais aceita, se sentia mais amada. É como se ao fumar o cigarro ela tivesse mais amor próprio, mais autoconfiança. Então, subconscientemente, ela associa o cigarro à autoconfiança, mesmo que não tenha nenhuma relação. Só que para ela foi assim, pelo que ela viu, ouviu, sentiu na vida dela. Ou seja, naquele momento, as referências que ela teve criaram um estado de hipnose para ela, que o cigarro tinha ligação com a autoconfiança, mesmo que para outra pessoa isso não tenha nada a ver. E cada um está no seu próprio estado de hipnose. Esse é o conceito da hipnose transformacional. Entender o estilo, tudo que você está vivendo, você está em algum estado. E aí tem técnicas para conduzir para estados mais assertivos. Seja para lidar com vícios, seja para ajudar uma pessoa a sair da depressão, lidar com ansiedade, trabalhar os sentimentos também por trás que estão sustentando. E ninguém nasce com vício de nada. Por exemplo, ninguém nasce com vício em álcool, ninguém nasce com vício em cigarro, ninguém nasce com vício em cocaína, ninguém nasce com vícios. Mas em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, nós vemos, ouvimos, sentimos coisas. E de acordo com o que vai acontecendo, nós vamos programando a nossa realidade. Nós vamos acreditando que o mundo funciona de certa maneira, de acordo com as nossas referências que fomos programando. E aí que entra a hipnose transformacional. Se foi programado, pode ser reprogramado. E o interessante é que tem estratégias que são muito mais rápidas para que seja possível essa reprogramação. Da mesma forma, talvez um único momento que houve um estresse emocional foi um momento gatilho para que a pessoa começasse entrar no mundo de determinadas drogas, você pode criar um momento para ser um momento gatilho, num nível emocional suficiente para que a pessoa comece a enxergar o mundo de outra forma. Que é um exemplo de como isso acontece de forma natural. Por exemplo, naturalmente, uma pessoa, uma mulher que estava fumando há 10 anos, de repente ela engravida e naquele momento ela fala, caramba, meu filho é importante para mim, eu começo a ver o mundo de forma diferente, porque agora eu tenho um filho, e de repente ela decide parar de fumar. Então, naturalmente, isso acontece. Só tem estratégias para fazer isso também dentro de processos terapêuticos, mesmo no estilo de vida, para poder ajudar outras pessoas.
Os pacientes atendidos com a hipnose, vamos colocar aqui 10 pessoas que se utilizaram desta técnica alternativa. Quantas delas já estão superando este problema, Romani? Tem como ter um paralelo para a gente?
Isso é interessante, vai depender sempre do engajamento do cliente, para entender. Lembra que hipnose é sempre um auto-hipnose? Então o processo é ativo, não é um processo passivo. Não é uma ideia de que o hipnotista vai controlar a mente do outro, mas uma ideia de que o outro está precisando de ajuda e ele decide essa mudança e o hipnotista vai funcionar como um GPS. Então, se, vou te dizer, sempre, 100% das vezes, que a pessoa fala, caramba, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu vou dar o meu melhor. Vai funcionar o tratamento em 100% das vezes. Agora, quando a pessoa está indo, porque, por exemplo, a mãe levou e falou, trata o meu filho que ele precisa, só que aí o filho não quer o tratamento. Ou o marido leva a esposa e fala assim, trata a minha esposa porque eu quero que ela pare de fumar. Se ela mesma não quer parar de fumar, não é um processo tão efetivo porque vai precisar de clareza. E aí envolve o processo de clareza, vai demorar um pouco mais. Agora, se a pessoa já deseja que aquele processo aconteça, o processo de hipnoterapia hoje tem alguns números, principalmente em tratamentos, por exemplo, de depressão, que chega a 93% de efetividade. Isso é importante entender também que é um trabalho conjunto, não um trabalho de batalha de mentes. É como se o hipnoterapeuta e o sujeito estivessem trabalhando juntos para que o processo funcione. Então, por isso é essencial o ponto de autorresponsabilidade de quem está buscando esse tratamento. Se isso existir, o tratamento é extremamente eficaz. Eu não conheço nenhuma metodologia tão eficaz quanto, principalmente utilizando das técnicas de hipnose transformacional, que trabalha estilo de vida. Não somente para dentro da terapia, mas como a pessoa vai lidar depois, no dia a dia, como ela vai poder usar as técnicas nela mesma no dia a dia. Isso faz toda a diferença.
Romani, você falava em uma das perguntas de que muitas pessoas atribuem a hipnose a pessoas fracas. E você falava para a gente que, pelo contrário, são pessoas fortes que buscam essa alternativa. É fácil ser hipnotizado?
Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo pode vir em estado de hipnose. Uhum. Então, vou dar um exemplo.
Vamos lá.
Se eu chego para você e faço um elogio, se eu chego para você e falo assim, olha, você está muito bonita hoje. Uhum. Pode ser que você vai reagir a esse elogio e ficar mais feliz durante todo o seu dia. Você entrou em um novo estado de hipnose. Agora, se eu chego e começo a falar notícias ruins para você, automaticamente você entra num estado de hipnose de menor recurso. E o trabalho do terapeuta é entender o que, que vai levar essa pessoa ao estado de maior recurso, o que, que vai levar essa pessoa ao estado de menor recurso, quais são os sentimentos que estão limitando essa pessoa, porque sempre tem um sentimento. Vamos dar um exemplo, uma pessoa fala assim, eu estou querendo parar de beber, só que eu não consigo. Qual o sentimento que acompanha a bebida? Pode ser que para uma pessoa vai ser rejeição, para outra pessoa vai ser raiva. E se eu trabalho o sentimento de raiva, eu estou hipnotizando essa pessoa para que essa pessoa veja a bebida alcoólica com novos olhos. Ela veja tudo que aconteceu na história dela com novos olhos. É reconstrução da própria história. Todos nós vivemos em estado de hipnose, todos nós somos facilmente hipnotizáveis. Até porque quanto mais inteligente a pessoa for, quanto mais a pessoa conseguir compreender comunicação, mais fácil é para essa pessoa passar por hipnose. Quanto mais difícil da pessoa se comunicar e compreender comunicação, mais desafios ela vai ter, só que todo mundo pode. É a mesma lógica. Se você assiste um filme e chora assistindo o filme, você entra num estado de hipnose. O filme estava acontecendo ali, o ator não é real, ele é um ator. É uma tela preta ali na sua frente e mesmo assim você se emociona. Ou você sorri assistindo aquela cena, por um momento deixa de ser um ator, por um momento você se esquece que aquilo não é real. E a mesma coisa acontece na hipnose. Você conduz, utilizando a imaginação, e não só a imaginação, a comunicação da pessoa, desde a fala verbal, desde a postura, a forma como a pessoa enxerga o mundo muda. E é isso que a gente trabalha com as técnicas de hipnose transformacional. Todo mundo pode passar por hipnose.
E é tudo através dos comandos de voz?
Isso é interessante. Existem esses mitos de que toda hipnose precisa de comando de voz, e não necessariamente. Vou dar um exemplo. Se você entra na igreja, você entra em um novo estado, mesmo antes de alguém falar uma só palavra. Se você vê uma pessoa e essa pessoa está bem vestida, você entra em um estado diferente de se você olhar para uma pessoa e essa pessoa estiver mal vestida. Então, o nosso não verbal fala muito. Inclusive, várias das nossas memórias são programadas mesmo sem sons. Se eu toco a mão na sua testa, todas as vezes que alguém tocou a mão na sua testa, automaticamente estão disparadas a nível subconsciente pela sua memória. Se alguém tocou a mão na sua testa para te fazer coisas boas, por exemplo, sua mãe fazendo carinho na sua testa, automaticamente vem memória de carinho. Agora, se eu toco na sua testa, mas alguém te batia e tocava na sua testa, isso aciona memórias de dor. Então, mesmo toques, mesmo a roupa que eu estou vestindo, comunica o tempo todo e leva a estado de hipnose. Eu digo comunicação. Por isso, eu não gosto de dizer somente a fala, mas comunicação como pensamento, comunicação interna, comunicação verbal, aquilo que eu estou falando, comunicação não verbal, a minha postura, a minha fisiologia, o jeito que eu ando, as roupas que eu estou vestido, e também a comunicação externa, que são os gatilhos que alteram a nossa comunicação interna também. Eu gosto de classificar a hipnose como esses quatro tipos de comunicação: verbal, não verbal, interna e externa.
Apesar destas cerimônias primitivas, como falamos no decorrer da entrevista, o termo hipnose só surgiu em 1842. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial pode ser hipnotizada.